Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Deputado André de Paula conversando com a gente a partir de agora. Deputado, vamos conversar, são vários assuntos, mas o mais recente, claro, a questão da autonomia do Banco Central, né? Autonomia do Banco Central, diga-se passagem, que não é um projeto de agora, já vem dentro da Câmara dos Deputados desde a década de 90, não é? Quase 30 anos aí com a intenção de autonomia, exemplo de outros países. Se não me falha a memória, no próprio governo petista. Que observação o senhor tem justamente desta votação que aconteceu ontem na Casa, deputado?
Primeiro dizer que, de fato, surgiu também no governo Lula, quando o presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles, que hoje é secretário da Fazenda de São Paulo e que foi ministro.
Perfeito.
E foi ele quem batalhou muito para que isso ocorresse. Já havia sido votado no Senado e eu acho que ontem, até pelo número do voto, pelo placar, né, 300 e tantos a 100 e poucos, então eu acho que isso mostra muito que essa matéria estava muito madura, que ela era, tirando qualquer tipo de visão ideológica, do ponto de vista técnico, ela era fundamental para modernizar o país, para fazer o país avançar. Isso sinaliza e dá conforto a quem quer investir no país. É uma instituição que tem a importância institucional que o Banco Central tem, não pode estar vinculada a governo nenhum, de partido nenhum. Um país sério separa essas coisas. É isso que o país, a partir da votação de ontem, começou a fazer. Eu quero celebrar também, Jota.
Pois não.
Essa é a primeira semana em que o presidente Arthur Lira efetivamente comanda os trabalhos na casa, e duas coisas muito importantes aconteceram. Quer dizer, primeiro, a votação da autonomia do Banco Central. Começamos bem. Mas uma coisa importante, que também era um compromisso que ele assumiu, era instalar a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, na Comissão de Orçamento. O país, entrando em fevereiro, quer dizer, aliás, já alentadamente dentro de fevereiro, isso, ainda não tem orçamento. E isso era uma coisa que depunha mal, é uma coisa ruim para o país, porque se você perdura com esse quadro, a qualquer momento você não tem recurso sequer para pagar o funcionalismo público. A comissão foi instalada há 2 dias atrás. Pela primeira vez, ela vai ser presidida por uma mulher, a deputada Flávia Arruda, aqui do Distrito Federal, e ela vai funcionar a pleno vapor, de sorte que eu acho que muito rapidamente nós vamos sanar isso que, ao meu ver, é um erro grave. Então, a Câmara votou intensamente, está tendo sessão nesse momento, votamos várias matérias, inclusive uma que diz respeito a um projeto, é uma proposta que foi encabeçada pelo deputado Felipe Carreras, de socorro a quem trabalha no ramo de eventos, né, de entretenimento, porque todos os setores da economia foram de fato afetados, mas ninguém foi mais do que esse setor. Desde o início da pandemia até agora, eles não podem trabalhar. Eles estão proibidos de trabalhar porque aglomeram pessoas. Uhum. Então, eles precisam, de fato, de um olhar diferenciado. Muitos estiveram aqui, fizemos um café da manhã que foi presidido pelo deputado Felipe Carreras. Mais de 100 deputados compareceram. E ontem nós votamos o pedido de urgência. Ou seja, a partir da próxima semana, essa matéria já pode entrar na pauta e eu acho que é fundamental que ela seja votada. Então eu quero comemorar o fato de que essa semana a casa voltou a funcionar com plenitude. Há um compromisso que eu sei que dentro de 15 dias no máximo vai ser cumprido, que é a instalação das comissões permanentes da casa, que não funcionaram no ano passado. Isso tudo concorre para que a gente volte a ver uma Câmara com um dinamismo que, nesse momento de crise, nós devemos ao país. Então, acho que deve ser registrado isso.
Ok, nós estamos também já com o Carlos Brito, de Petrolina, não é? Conversando com a gente, interagindo aqui com o senhor deputado. Carlos Brito, bom dia para você.
Bom dia para você, Jota. Bom dia, deputado André de Paula. Coincidência, está aqui exatamente nas dependências do meu blog aqui, O deputado federal Gonzaga Patriota, que é colega do deputado André de Paula, veio me fazer uma visita hoje e está falando exatamente sobre o que o deputado estava falando, das instalações de comissão. E o deputado Gonzaga Patriota, deputado, me disse que está muito satisfeito, apesar de não ter votado no presidente atual, está satisfeito com o andamento, que acha que o Congresso agora vai andar, que a Câmara vai andar, porque sentiu um estado meio letárgico na administração de Rodrigo Maia. O senhor concorda com isso?
Concordo, acho que o deputado Gonzaga, que é o nosso decano, que é o veterano da nossa bancada, um deputado experimentado, aliás, faça-se o registro, mesmo na pandemia, o deputado Gonzaga estava sempre em Brasília, até quando a casa não estava funcionando. Então, ele, mais do que qualquer outro companheiro, sente quando o poder legislativo não funciona. Então, acho que essa comemoração é isso. E é claro, isso nos incomodava, isso não é bom para a imagem do poder. É claro que é complexo fazer uma casa de 513 funcionar em plena pandemia, mas acho que, por exemplo, a opção que o presidente Arthur Lira fez por um sistema híbrido que permita que você possa votar do Estado, mas possa também estar aqui, sobretudo nas matérias com as quais você tem afinidade, é fundamental. Foi o que ocorreu essa semana. Sei que Gonzaga, que é um deputado muito atuante e é um deputado muito experiente, está, como eu, comemorando essa primeira semana de Arthur Lira na presidência.
Oi, Carlos.
Eu só quero dizer que o deputado Gonzaga está aqui do meu lado. Qualquer coisa ele pode interagir, sim.
Isso, manda um abraço aí para o deputado Gonzaga Patriota, né, que sempre também interage aqui com a gente, participa aqui do nosso programa. Deputado André de Paula, aproveitando, o senhor falou aí de uma semana, não é? Vamos dizer, intensa, né, nesse processo aí de assuntos de urgência. E no início dos trabalhos desse ano da Casa, o governo federal enviou, se não me falha a memória, eu acho que 36, né, medidas, projetos com urgência, né, para tramitar. Até muita gente disse, mas 35, né, não poderia dar foco em alguns, não? E quando se fala em autonomia do Banco Central, o grau de importância, e claro, a população também espera a questão do auxílio emergencial. O que o senhor pode falar com relação a essa situação do auxílio emergencial aí? O ministro Paulo Guedes defende a criação de um imposto para compensar, porque uma coisa é criar recursos e destinar recursos, mas tirar de onde? Quando isso pode chegar justamente para a votação aí no plenário, hein?
Bom, duas coisas. Primeiro, é que o presidente, esse ano, pela primeira vez, veio para a instalação do início de um ano legislativo, né? No primeiro ano, ele tinha sofrido aquele atentado e teve que passar por uma cirurgia. Quem veio foi o ministro Onyx. E no segundo, isso se repetiu com outro tipo de intervenção. Esse ano, ele veio à casa, ele próprio leu a mensagem do Poder Executivo e nessa mensagem ele sinalizou 35 projetos que o governo considera que são prioridades e que gostaria de ver o Congresso apreciando. E aí, como você disse, muitas pessoas dizem, né, que quem tem 35 prioridades, no fundo, não tem prioridade, porque a expectativa era que ele pudesse apontar para 4, 5, 6 projetos. É claro que ele trabalhará para que os outros sejam votados, mas as prioridades poderiam ser um grupo mais restrito, de sorte que a gente tivesse nitidez do que de fato o governo quer.
Uhum.
Ele misturou propostas que dizem respeito a costume, com propostas na economia, e foi uma coisa mais abrangente.
A questão de liberação de armamentos e outras coisas.
Pois é. Mas, enfim, o fato concreto e que a gente deve também comemorar é ele ter vindo aqui. Isso é sempre um sinal importante, isso melhora as relações, aproxima os poderes, eu acho que isso é bom. E voltando agora ao auxílio, uma coisa que não dava para falar, era só retórica, era só discurso, era em renovar esse auxílio sem ter uma comissão de orçamento, sem ter previsão de recursos para que ele de fato possa ser implementado. Essa é uma questão que tem que ser pactuada. Com a instalação da comissão, nós vamos avançar nesse sentido. O estado fiscal do Estado brasileiro, não é? exige isso que você falou e que o ministro Paulo Guedes tem dito recorrentemente, que se percebe a importância, a urgência desse auxílio. Existem brasileiros que estão vivendo momentos dificílimos, a pandemia agravou e muito o quadro de injustiça social da nossa sociedade, distanciou mais ainda os ricos dos que de fato precisam. Então é preciso ter um olhar diferenciado, é preciso encontrar de fato como fazer isso. Eu trabalho no sentido de que nós possamos voltar a ter na efetividade o auxílio emergencial. Agora, isso precisa ser feito com responsabilidade fiscal. Portanto, a matemática, né, a engenharia que a gente precisa produzir é, em fazendo isso, de onde nós vamos tirar? É isso que está sendo trabalhado, é isso que avançou essa semana e vai seguir avançando.
Muito bem. Carlos Brito.
Deputado, o senhor está confiante de que a Câmara poderá retomar um certo respeito da comunidade, porque acho que se politizou demais Rodrigo Maia contra Bolsonaro e o Poder Judiciário, enfim, e a comunidade começa a perder a credibilidade pelas suas instituições. Você acha que agora, nesse novo momento, dá para retomar um pouco da respeitabilidade do nosso Legislativo Federal?
O presidente Rodrigo Maia merece meu respeito, teve grandes virtudes, atuou, por exemplo, só para citar um exemplo, ele foi determinante naquilo que eu julgo que foi o maior avanço dessa legislatura, que foi a votação da reforma previdenciária. De todas as reformas importantes, apenas essa vingou. E a gente precisa fazer justiça. Isso ocorreu muito mais pela determinação do presidente Rodrigo Maia porque por qualquer outra coisa. Então, eu o respeito, mas acho que, no fim, ele, do ponto de vista político, cometeu uma série de erros. Tanto que ele hoje está numa situação que não é confortável dentro do partido dele e já anunciou que vai sair. Uma dessas circunstâncias foi você esquecer que a mesma Constituição que diz que os poderes são independentes também fala que devem ser harmônicos. Ou seja, uma coisa é a independência. Disso ninguém abre mão, nenhum deputado se sente feliz em ser subordinado, ou aceita ser subalterno do Poder Executivo. Mas outra coisa é que a gente que tem alguma experiência sabe que nada vai avançar se não houver essa harmonia. E na hora que o presidente do Poder Legislativo começou a bater boca com o presidente da República, a fazer um confrontamento público, a passar uma sinalização de que essa relação era ruim, inclusive do ponto de vista pessoal, no meu ponto de vista, ele incorreu num grave equívoco. E acho que é isso que está sendo reparado agora. Quem conhece Arthur Lira, eu me lembro que durante a campanha, muitas vezes as pessoas disseram, mas André, você vai votar no candidato de Bolsonaro, Bolsonaro vai mandar na Câmara. Só dizia isso quem não conhecia Arthur Lira. Arthur Lira tem uma liderança muito forte, é um deputado de muitos mandatos, sempre foi líder de grandes partidos e de blocos. Então conhece essa casa como poucos e sabe que ninguém aceita um poder legislativo que se agacha ao poder executivo. Ele não iria manchar a sua biografia, essa construção de vida, presidindo um poder acovardado, um poder frouxo, um poder que não se impõe, um poder que não é poder. Ele é um político que eu tenho convicção de que nesse capítulo ele não errará. Então eu estou muito otimista de que a Câmara volte a ter um protagonismo que faça com que as pessoas percebam ainda mais a importância do funcionamento do Legislativo. É isso. Acho que nós vamos corrigir esse equívoco e vamos avançar no sentido de mostrar à sociedade, com o nosso trabalho, a importância que um Legislativo autônomo que produz tem para sair de uma crise. Eu, por exemplo, Carlos, eu defendo que a gente volte a pautar os grandes temas, as reformas. Eu acho, por exemplo, que a reforma tributária, que é tão importante, dificilmente será aprovada. Porque você não faz uma reforma tributária quando você está numa guerra. E nós estamos numa guerra. Os municípios, os estados, a União, ninguém abre mão, ninguém trabalha com a possibilidade de perder receita. Então é difícil você construir consenso nessa hora. Mas o importante é que seja pautado, que seja discutido, que a gente avance. O que não dá é para não pautar, é para não trazer isso para dentro do fórum dos grandes debates nacionais, que é o Congresso Nacional.
Uhum. O deputado, até aproveitando essa sua deixa aí, né, com relação a reformas, e foi até falado que, olha, em 8 meses poderemos ter aí reformas estruturantes, como essa tributária. O senhor bem lembrou da dificuldade, porque a gente sabe que cada setor é favorável à reforma. Opa, temos que ter uma reforma tributária. Mas quando afeta esse setor, como de serviços, alguém vai perder, opa, não pode ser feito assim, porque aí eu vou perder. E aí pressiona, claro, dentro do próprio Congresso, essa situação. Mas o senhor acredita num prazo aí de outras reformas, por exemplo, administrativa, que também tem suas dificuldades? Como o senhor analisa esse cenário aí? Em 8 meses, alguma reforma deve passar?
Eu acho que a tributária não passa, eu acho que ela não chega a ser votada, porque, por todas as razões que eu falei, que você, de alguma forma, até reproduziu. No momento de guerra, quando você tem um orçamento já muito combalido, né, você já está se endividando até, qual é o prefeito que aceita uma reforma que ele não tenha segurança de que ele vai ganhar, que ele ache que possa perder? Dá para perder nesse momento?
Não.
Então não é um momento propício a uma reforma da Previdência, que exige muita serenidade e disposição de abrir mão de parte, inclusive, eventualmente, da receita. Eu não vejo como você fechar essa equação. Quando eu votei em Arthur, eu não votei para que ele aprovasse a reforma tributária.
Uhum.
Aqui, a regra é clara. Você só aprova aquilo que você constrói a maioria necessária. O que não dá é para não pautar, é para não discutir, é para não tentar avançar. Então, eu estou otimista e acho que, por exemplo, a reforma administrativa, qualquer que seja, ela pode sim avançar, trazendo muitos benefícios, inclusive numa hora que a gente precisa muito, porque a máquina precisa ser racionalizada, os serviços precisam melhorar, e é obviamente que tem várias circunstâncias que podem ser corrigidas e, do ponto de vista fiscal, serão muito importantes nesse momento de crise. Então, eu, quando votei em Arthur, ou quando nós, o PSD, foi o primeiro partido que decidiu votar em Arthur, fizemos isso com uma motivação maior do que as outras. Foi fazer com que a casa voltasse a discutir os grandes temas, pautá-los. Se vai aprovar ou não, na democracia, isso depende da capacidade de construir uma maioria.
Uhum.
O que não dá é para não votar.
Ok. Carlos Brito?
Deputado, será que o Congresso terá realmente peito para votar uma reforma tributária? Eu falo pelos diferentes aspectos, os interesses que estão lá, porque, na verdade, há uma pauta grande a ser votada e alguns assuntos requer realmente a coragem parlamentar para enfrentar os temas e sem se importar, ou pelo menos sem ter como medo maior uma perda dentro de sua base.
Veja, Carlos, não é uma questão de coragem, francamente. O Congresso, ele reproduz o nosso tecido social. Aqui existem deputados municipalistas, por exemplo, e é uma grande bancada, que se os municípios entenderem que podem perder e que não é boa essa proposta, não vão votar favoravelmente. Não é porque não tem coragem, não. É porque há um alinhamento com essa preocupação. A mesma coisa vale dos estados. Quando uma proposta chega aqui e pode trazer prejuízo econômico para o estado, o governador chama a bancada, o secretário da Fazenda vem aqui, se reúne com os deputados, apela para que não votem daquela forma, que construam uma situação que evite o prejuízo. É por isso que eu estou te dizendo, Carlos, que é muito pouco provável que você tenha condições para aprovar qualquer reforma tributária no momento em que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa crise sem precedentes. Então, é por isso que eu acho que não há ambiência para aprovar a reforma tributária. Mas o próprio fato de discutir ela ajuda a aprovar outras, por exemplo, como a reforma administrativa. E eu quero te dizer que não vai faltar coragem. Agora, nós aqui representamos o povo. e muitos representam segmentos, setores, o que é muito legítimo, o que é da democracia. Se você não preservar o interesse do município, não aprova uma reforma tributária. Se você agredir o Estado, não aprova uma reforma tributária, porque os deputados chamados pelos governadores, pelo eleitor do seu Estado, não vão admitir prejuízo financeiro num momento como esse. Então, acho que não é uma questão de coragem, é uma questão de que o momento não permite uma discussão serena, uma discussão que seja feita, não é, sem receio de que você possa ganhar ou perder.
Deputado André de Paula.
Só um minutinho.
Pois não, Carlos.
Para explicar, quando eu falo coragem, eu falo a coragem de se submeter a um possível julgamento eleitoral dentro de sua base, pelas consequências de uma votação como essa. Só para deixar claro a linha de pensamento. Uhum. Pois não, Jorge.
Brito, eu entendi perfeitamente. E se der a entender que não entendi, fique tranquilo. Eu entendi sua colocação e quero te lembrar que eu estava aqui e vários deputados da bancada, inclusive o deputado Gonzaga, quando, muito próximo da eleição, foi votada a reforma trabalhista. E nós tivemos a coragem de votar, de avançar e pagamos um preço político por isso. Eu chegava em municípios e lá estava na rede social, no cartaz, no outdoor: esses aqui são os inimigos do trabalhador. Quando a gente sabe que isso não é verdade, eu tive que ter muito mais trabalho. Mas a gente está aqui para isso, para enfrentar, para encarar os desafios. Então, é isso.
Deputado André de Paula, para finalizar a sua participação aqui com a gente, né, o senhor disse que estava participando aí justamente de reunião na Câmara dos Deputados. Eu gostaria que o senhor falasse desse protagonismo de Pernambuco, não é, na mesa diretora. O senhor, na segunda vice-presidência da casa, o deputado Luciano Bivar também com um cargo importante e a deputada Marília Reis, ou seja, três pernambucanos aí na mesa diretora, né?
Pois é, essa mesa tem algumas particularidades que merecem registro. Primeiro, pela primeira vez na história do país, de 7 membros titulares da mesa, 3 são mulheres. Segundo, 4 são nordestinos, 3 de Pernambuco e o presidente de Alagoas, não é? E Pernambuco volta aos seus melhores momentos de sinalizar prestígio político, porque tem 3 integrantes da sua bancada em cargos estratégicos. A primeira secretaria, como você sabe, é responsável por tocar toda a parte administrativa da casa.
É a prefeitura, né?
É a prefeitura do poder, exatamente. A segunda vice tem, entre outras atribuições, a substituição do presidente nas eventuais impossibilidades. E o segundo secretário atua diretamente com o primeiro secretário. E Marília, eu não tenho dúvida nenhuma, vai fazer um grande trabalho. Ela ganhou no primeiro e no segundo turno, não é? Mesmo contra a indicação oficial do seu partido. Ela mostrou determinação e muita garra, representa muito bem as mulheres de Pernambuco. Eu comemoro esse momento. Veja que além da mesa você tem Renildo Calheiros liderando o PCdoB, Danilo Cabral liderando o PSB, você tem Sebastião Oliveira liderando o Avante e muitas outras funções de prestígio. André Ferreira, vice-líder do governo. Isso mostra que a nossa bancada mantém a tradição do nosso Estado, que apesar de numericamente não ser uma grande bancada, politicamente sempre foi uma bancada muito forte.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.